coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Sim, e exatamente por isso é importante uma transparência, né, o acompanhamento do Estado. Inclusive eu emendo já com a Juliana para falar sobre isso, né? Essa falta de transparência, Juliana, como é que você enxerga isso? E como é que o Estado lida com projetos, né? Como é que o Estado dá suporte para quem sofre esse tipo de violência? Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor?
Clara, posso sim. Então, especificamente, eu vou tentar complementar a fala da doutora Gisela com, na verdade, uma realidade que eu tenho mais contato e é mais meu foco de estudo, que é a população das mulheres trans. Tá, então, a nossa realidade, ela possui algumas peculiaridades. Uma delas começa que, pelo menos numa primeira análise de um prisma jurídico, né, nós ainda estamos conquistando muito reconhecimento, a sociedade ainda está evoluindo muito com alguns conceitos, né, está se desenvolvendo enquanto sociedade, né, humana. Né, então, muito embora a gente tenha tido passos gigantescos, algumas decisões do STF até poucos anos atrás, muitas dessas coisas ainda estão se implementando no Brasil, vamos assim dizer. De modo que alguns estados estão um pouco mais avançados e outros não. Trazendo essa questão um pouco mais para o que nós estamos debatendo, que seria violência familiar, né? Violência contra a mulher, né? Porque a mulher trans é uma mulher. Nós aqui temos já a seguinte situação. Começa pelas delegacias das mulheres, né? Se você pegar o estado de São Paulo, você já tem uma normativa estabelecendo que as delegacias das mulheres vão atender o gênero feminino, né, e não vão se pautar por sexo biológico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está entendendo e está reconhecendo uma identidade de gênero da mulher trans, né, e está abarcando essa população. Então, me parece que, pelo menos em São Paulo, essa questão das delegacias das mulheres está bem consolidada. Aqui no Paraná, por exemplo, a gente vê algumas situações que, muito embora, até onde eu tenha conhecimento, as delegacias da mulher estão recebendo as mulheres trans como vítimas de violência sexual ou familiar, não existindo uma normativa específica determinando que as delegacias atendam por uma questão de gênero e não estritamente por um sexo biológico, né? Então, no Paraná, ainda nós temos, vamos assim dizer, nós temos que avançar, né? Ainda carece um avanço nesse setor. E o nosso problema não para, né? Porque, muito embora, assim, após essas decisões que eu mencionei do STF, né, reconhecendo a LGBTfobia, a transfobia, e conhecendo de uma forma firme a nossa identidade de gênero, até para que a gente possa promover a retificação dos nossos documentos, a adequação dos nossos documentos, enfrentou-se uma outra questão em termos jurídicos, né? Que seria a questão de que a mulher trans, ela pode ter em seu benefício o que está estabelecido, o que é preconizado pela lei da Maria da Penha. Então, começamos bem com diversas situações judiciais sendo reconhecidas pelo Brasil, mas ultimamente nós temos tido alguns retrocessos de juízes que entendem que a mulher trans não está abarcada pela Lei Maria da Penha e que, portanto, nós, em situações de violência, né, familiar, né, a gente não teria acesso a medidas protetivas que seriam tão necessárias também para a gente como para qualquer outra mulher, né, numa situação de violência familiar. Então, assim, houve um caso em São Paulo que foi exatamente isso, que foi negada essa aplicação da Lei da Maria da Penha para uma mulher trans. E essa questão foi levada para o STJ. Então, em breve, nós teremos um posicionamento do STJ em relação a essa questão, né, que eu espero que seja um posicionamento favorável, né, que seja algo que já traga progresso para o ambiente jurídico, né, e para tantas pessoas que dependem do abrigo dessa lei, né? E senão a gente fica muito exposta. Nós já somos expostos a tanto tipo de violência, né? E nós temos uma legislação que contempla mulheres, e quando chegamos a um ponto de precisar do socorro dessa legislação, nos é negada a condição de mulher. Então, assim, é muito complicado, sabe? Então, nossa paisagem aqui no Brasil basicamente navega por esses mares, né? Naturalmente que as mulheres trans, elas também têm seus relacionamentos, né? Casamentos, etc., né? E apenas para a gente poder pontuar de uma forma, assim, até oportuna, o relacionamento entre um homem e uma mulher trans é um relacionamento hétero. Porque, na verdade, eu sou uma mulher, né? Então, se um homem, seja ele cis ou trans, se relaciona comigo, então nossa relação, ela é hétero, né? E ainda que fosse uma relação homoafetiva, digamos assim, eu com uma outra mulher, cis ou trans, né? Não descaracteriza a situação de uma possível violência em âmbito familiar, né? Então, assim, são talvez questões que ainda precisam ser levadas para a sociedade. Eu vejo que é importante que nós tivéssemos uma atuação maior do poder público, e aí talvez seja resgatando um pouco do ponto inicial do teu questionamento, como faz falta políticas públicas mais eficientes para que a gente possa cuidar de tantas frentes tão importantes, como, por exemplo, informação. Como é importante levar informação, esclarecimento, né? Mas aí nós encontramos resistência de tantas frentes conservadoras e preconceituosas da sociedade, que dificulta ou praticamente impossibilita esse avanço, sabe? Então, assim, se me perguntar das omissões do poder público, né, eu digo para você que essa seria uma das situações. E naturalmente, que com relação à omissão de dados, se hoje é difícil você ter levantamentos específicos em relação às mulheres cis, que dirá as mulheres trans, que historicamente são marginalizadas? Hoje nós temos uma instituição, né, temos várias ONGs, temos várias associações que têm feito trabalhos magníficos no Brasil, né? Mas eu preciso falar especificamente da ANTRA, né, que a ANTRA é a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais. Ela tem feito um papel bastante ativo, sabe? E anualmente eles publicam os dados da violência contra a nossa população. Dados que poderiam ser trazidos por setores públicos para poder, sabe? Então você por aí já vê de omissão do poder público, né? E inclusive essa associação tem um site, e é muito fácil de você se localizar nesse site para você conseguir informações, né? E tá lá o dossiê desse ano, que faz um levantamento da índice da violência contra a população trans nas mais diversas frentes que ocorreram durante o ano passado. Inclusive essas questões que eu trago, por exemplo, aqui das decisões judiciais a respeito da Lei Maria da Penha poder ser aplicada, não, vamos colocar nesses termos, estar sendo aplicada para as mulheres trans, é trazido no corpo desse dossiê agora de 2022. Então, assim, fica também essa recomendação, que sempre é bom ter informação e esclarecimento, e a ANTRA faz um trabalho sensacional nesse aspecto, né? Uhum. E para finalizar, né, então essas seriam as minhas considerações com relação à omissão do poder público, né? Porque, como bem aponta a doutora Gisla, né, com informações, com números, com dados, nós poderíamos estudar, debater e dar respostas para a sociedade, com políticas públicas mais eficazes, para, de repente, atenuar ou resolver determinadas situações nocivas na sociedade.
O que falta para a gente é educação, né? A gente precisa de educação, né, para você poder entender o que é uma mulher, o que é a Lei Maria da Penha. Porque, assim, a Lei Maria da Penha, a intenção dela é que ela se aplique para a parte hipossuficiente. Quem é a parte hipossuficiente de um relacionamento? Independente se ele é hétero ou não. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Quem é no relacionamento entre uma mulher trans e um homem? Qual é a parte mais frágil, mais vulnerável? É a mulher trans. No relacionamento homossexual, qual dos dois é o mais vulnerável? Para se aplicar a Lei Maria da Penha naquele caso em concreto. Então a gente precisa de educação, né? Precisamos de educação e da transparência desses dados para você poder cobrar do poder público. Porque se eu só chegar e cobrar sem ter um dado, eu não consigo. Eu preciso de transparência. E eu acho que essa ausência de transparência já é proposital. Para dizer, mas vocês não têm dados. Como é que você quer me dizer que X mulheres trans morreram se vocês não me trouxeram nenhum dossiê, nenhum documento, nenhuma certidão de óbito?
É, eu acho que é muito interessante isso que você traz também, porque sem esses números do Estado, né, parece que eles estão fechando os olhos para situações como essa. Então, isso já é muito sintomático, né, essa falta de dados, e eu acho que vocês duas contextualizaram muito bem, no sentido de que se você não tem dados, como é que você vai agir sobre isso, né? Como é que a gente vai se pautar para poder trazer ações culturais, não, ações que possam realmente tentar, ao menos, né, diminuir essas situações, né, ações que possam acalentar essas pessoas, lidar com essas pessoas que sofrem esse tipo de violência. Vocês também colocaram sobre, não é só uma questão de você ter alguma coisa estabelecida, é todo um cuidado que deve se ter com isso, porque é uma situação muito delicada. Violência é uma situação que não deixa só marcas físicas, mas deixa muitas marcas psicológicas. Então, eu acho que o cuidado, né, e a ação que o Estado, teoricamente, deveria tomar, é uma coisa muito mais abrangente, com muito mais abordagem, né? Mas, infelizmente, ao que parece, não é o que a gente está vivendo aqui, não somente aqui, né? Mas a gente hoje vê o Brasil, né, de forma geral, com tudo isso que está acontecendo, a gente vê uma certa, um descaso muito grande, né? E uma falta de vontade também de lidar com situações que são necessárias e muito caras mesmo para a nossa sociedade. A gente precisa estar falando sobre isso, a gente precisa estar falando com crianças sobre isso, precisa estar falando como a gente pode, né, falar os termos, né? A Juliana trouxe muito, uma informação muito interessante sobre os casais, como isso se exemplifica. Isso é muito importante para a gente poder entender melhor, né? Tem pessoas, às vezes, que não sabem, mas podem ter interesse em saber, tem curiosidade, mas não chega essas informações, e às vezes informações muito simples. Então é muito interessante a gente ter essas informações, e o que vocês estão trazendo hoje é muito importante para a informação, para uma pessoa que está ouvindo o rádio, está ouvindo na sua casa, pode estar passando por uma situação, como eu já falei, estou repetindo mais uma vez, mas eu acho que é importante. E aproveitando então a deixa, vou falar com a Gisla para a gente estar encaminhando por fim, para vocês falarem um pouquinho sobre os projetos de vocês. A Gisla já falou um pouco, mas a gente já teve mensagens no nosso Facebook, e a gente teve algumas mensagens pedindo o telefone de vocês já para poder ter mais informações. Então, falem um pouquinho, vamos começar com a Gisla agora, sobre o projeto, sobre como as pessoas podem recorrer, até mesmo judicialmente, de situações como a gente citou aqui. Eu acho que é muito bacana trazer isso.
Bom, o nosso projeto, ele tem uma página no Facebook, que é Anjos de Salto, e uma página no Instagram, tá? Eu vou deixar também o meu telefone à disposição de quem precisar, tá? Pode entrar em contato comigo, procurar a nossa página, que é Anjos de Salto no Facebook e Anjos de Salto CWB no Instagram, também pode ir lá buscar o contato. O nosso trabalho é basicamente esse: a gente acolhe as mulheres, acompanha na delegacia, acompanha todo o processo e não fica só na parte processual. Nós fazemos todo um trabalho de acolhimento. Somos um grupo de advogadas, cada grupo cuida de alguns determinados processos, a gente analisa todo o processo e algumas advogadas acabam encabeçando esse processo. Eu mesma sou responsável por alguns processos, e o que eu vejo é a satisfação das mulheres quando elas veem que elas não estão sós. Quando você sai para ir numa delegacia que a mulher já teve lá na delegacia, o escrivão falou: olha, você é aqui de novo? E quando chega com o advogado: sim, eu vim com ela para lavrar o boletim de ocorrência. Eu quero ler o que você colocou, mas não foi isso que ela colocou. Ela relatou isso, isso, isso. Eu quero a medida protetiva. Quando a gente fica acompanhando, faz a medida protetiva caminhar, faz ela ser renovada. Isso traz uma segurança para a mulher, isso acaba renovando a mulher, você dá uma qualidade de vida para ela. Você faz com que ela se sinta vista pela sociedade novamente. O nosso trabalho é totalmente gratuito, nós não atuamos de forma... nós não cobramos para isso, tá? A gente faz realmente para auxiliar as mulheres, porque a gente percebeu que não somos só nós advogadas. Porque assim, a gente tem ideia, a falsa ideia, de que quem sofre violência doméstica são as camadas mais pobres da população. É um engano terrível. Muitos da alta sociedade, muitas mulheres da alta sociedade sofrem violência doméstica, e lá é pior ainda, porque elas sofrem calada, por vergonha, por medo, por não ter para onde ir. Então, quando a gente decidiu montar esse grupo, inicialmente era para as advogadas que estavam sendo vítimas de violência doméstica. Quando a gente foi olhar, assim, a gente saiu da bolha e falou: meu Deus, não somos só nós, existem outras mulheres. Até a gente entender que aquilo era violência doméstica, demorou. Até a gente entender que outras mulheres precisavam, demorou também. E hoje a gente tem uma grande procura, as mulheres realmente estão nos procurando para ver o que podemos fazer. Estão trazendo seus filhos vítimas de violência do parceiro, do companheiro, que agrediu, que muitas vezes violou o corpo da criança. Por isso que eu falo novamente da educação. A gente precisa de educação, inclusive sexual, nas escolas, para a criança entender que em determinadas partes do corpo ninguém toca. Porque se a criança não sabe, ela acha que aquilo é natural. Até ela entender que aquilo não é natural, ela já foi abusada durante muito tempo. E nós também trabalhamos muito nessa parte de levar o conhecimento, buscar levar conhecimento para as pessoas, especialmente nesse ponto. No seu corpo, meu filho, ninguém toca. Não se obriga a criança a beijar alguém que ela não quer beijar. Não obriga a beijar só porque é tio. Ah, não quer? Vamos investigar. Por isso que eu falo de educação. Educação sexual não é mostrar a pessoa fazendo sexo na escola, gente. Pelo amor de Deus. Educação sexual é ensinar para a criança o que é o corpo dela, onde ela pode tocar. Aqui quem pode tocar sou só eu. Aqui quem toca, mamãe e papai. Para ela poder entender o que está acontecendo, em algum momento ela falar ou para a professora, ou para a mãe, ou para a tia, alguém tocou no meu corpo de uma forma equivocada. Educação para a mulher também entender: nossa, meu namorado me proibiu de sair com as minhas amigas, pegou o meu telefone de forma grosseira para ver com quem eu estava falando. Será que eu não estou encaminhando para o nível da violência? Né? Antes delas precisarem nos procurar, elas mesmas romperem o vínculo. Mas se for necessário, tem aqui a nossa página no Facebook, que é os Anjos de Salto, e a nossa página no Instagram, também, que é Anjos de Salto CWB. E eu Perfeito. Posso deixar com a produção do programa o meu telefone à disposição. Se alguma das mulheres precisar, estamos à disposição para auxiliá-las no que for necessário.
Exato. Isso é bem importante que você falou, né? A gente vai deixar os links também depois nos comentários. Depois, se porventura alguém já pediu, a gente vai passar o contato também. A gente falta alguns minutinhos, eu passo para a Juliana também passar, se ela quiser passar algumas informações também. Falta pouco, mas a palavra é sua. Fica à vontade, tá?
Bem, umas breves considerações, né? Eu tenho pouco a acrescentar em relação ao que a minha colega fez aqui, né, que fez de forma brilhante e completa, né? Talvez apenas pontuar no sentido de como é importante a educação, né? Como seria importante a gente levar essas questões para a escola, para ensinar para a gente certos conceitos, certas ideias, porque ao contrário do que alguns sustentam em suas objeções a esse enfoque da educação sexual na escola, não existe malícia. Existe esclarecimento, existe até uma certa abertura para a criança começar a enxergar com maior clareza o que está ao redor dela.
Sim.
Né? Por exemplo, assim, nós estávamos falando muito de questão de violência sexual, né, dentro do âmbito familiar. Mas também vamos imaginar como seria a gente poder falar um pouco de orientação sexual, o que é. Vamos falar sobre identidade de gênero, o que é. Vamos falar sobre expressão de gênero, o que é. Vamos ensinar a pessoa que, de repente, é o amiguinho, que é homo, que é bi, ou vai se descobrir.
Sim, sim.
É tão normal quanto ele, que é hétero. Uhum. E que essa pessoa é merecedora de respeito. E não de humilhação, de violência, de preconceito.
Sim. Exato.
Trabalhar esses conceitos que fossem tão elementares, sabe? E eu vejo que a escola, nesse sentido, ela teria uma função tão importante, tão transformadora na sociedade.
Certo. Então, Juliana, desculpa eu te interromper. Mil desculpas. A gente está finalizando o programa. Perdão, a gente está com o tempo estourando aqui. Me desculpe, peço desculpas para você, mas a gente vai retomar com certeza esse assunto aqui. Vocês duas estão... o programa está aberto para vocês para passar aí informes. Fiquem à vontade para trazer também pautas que nós possamos abordar, que seja de interesse aí de todos e todas. Então, agradeço muito Juliana Paz e Gisela Oliveira. O programa de hoje foi muito importante, muito esclarecedor também. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, para poder esclarecer muitas coisas e ajudar na construção de um país melhor. Essa é a nossa intenção, uma cidade, um estado e um país melhor. Então é isso. Eu sou o Diego Torres, junto com Diogo da Silva e Felipe Magal e o Márcio no comando das mesas. Agradeço, me despeço aqui, deixo um abraço para vocês. Sexta-feira tem mais. Fiquem aí, aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Um abraço.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto e